Ao mais, queria começar por dar as boas-vindas aos nossos convidados ao Parlamento Português. Willkommen. Estamos numa reunião que é organizada pela Comissão de Assuntos Europeus com a participação da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, duas comissões do Orçamento Português, enfim, e gostava também de dizer que temos também aqui representado, estou aqui também aqui nessa qualidade, bem como a senhora Vice-Presidente Teresa Caeiro, também representando o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha. Uma pequena explicação, estamos aqui, como sabem, a Assembleia da República é um Parlamento unicameral, tem apenas uma Câmara, estamos aqui na Sala do Senado, que era a sala da Segunda Câmara, tradicionalmente, que hoje em dia não funciona, que é, digamos, usada para este tipo de eventos e de reuniões conjuntas ou reuniões de grupos parlamentares. Queria, como disse, dar as boas-vindas. Enfim, talvez seja suspeito de parcialidade quando diga, uma vez que estou do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha, mas eu penso que as relações entre Portugal e a Alemanha se revestem hoje de uma importância particularmente relevante no quadro da atual situação da União Europeia. Como, aliás, enfim, sempre teriam a ver de se revestir, sendo a Alemanha a maior economia e o país, o maior país da União Europeia. E penso que a integração europeia, a compreensão dos diversos nossos pontos de vista, da situação em que se encontra Portugal e das posições da Alemanha, se faz também através de encontros desse tipo, em que nós podemos falar e ouvir os nossos pontos de vista. Foi isso que aconteceu aqui há uns meses, quando tivemos a ocasião de ter entre nós também a visita do Sr. Presidente do Bundestag, alemão, hoje mais uma vez com esta visita de uma delegação de deputados, quer do Bundestag, quer do Landtag da Baviera, da CSU. Eu renovo as minhas boas-vindas e vou passar de imediato a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, passando depois a palavra aos meus colegas alemães e abrindo a sessão, a participação dos deputados presentes. Senhor Deputado Eduardo Cabrita, por favor.
Bom dia, caros colegas alemães e portugueses. É com muito gosto que lhes dou as boas-vindas na Assembleia da República em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública do Parlamento Português. É com satisfação que teremos a oportunidade de trocar impressões sobre matérias de interesse comum na área de competências desta Comissão, responsável pelo acompanhamento das questões de natureza financeira e orçamental tão relevantes no atual momento da Europa e de Portugal. Nós relevamos particularmente a importância das relações de amizade entre a Alemanha e Portugal. Temos consciência quanto importantes dirigentes políticos alemães contribuíram para o reforço da democracia portuguesa e para a plena integração de Portugal na União Europeia. Willy Brandt e Helmut Kohl, para falar de duas famílias políticas diferentes, são dos políticos europeus que mais contribuíram para a afirmação do papel de Portugal no quadro da Europa democrática. Por outro lado, temos consciência da importância da Alemanha enquanto parceiro económico de Portugal. Eu próprio sou deputado eleito pelo distrito de Setúbal, que é aquele onde se situa o mais relevante investimento alemão em Portugal, a Alta Europa, que é um exemplo de como em Portugal o investimento alemão tem aqui não só um espaço onde é exemplarmente bem recebido, como é um modelo de competitividade, de qualificação e de com uma participação significativa nas exportações portuguesas, aspecto decisivo para a uma estratégia de crescimento e de recuperação económica de Portugal, contribuindo também aí para uma Europa mais forte economicamente e mais solidária. Bem-vindos mais uma vez, estaremos naturalmente à vossa disposição para troca de impressões em matérias de interesse comum.
Muito obrigado, Frau Gerda Alsenfeld, Presidente do Grupo Parlamentar da CSU no Bundestag Alemão, por favor.
Frau Vizepräsidentin, meine Herren Vorsitzenden, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass wir am Abschluss unseres Aufenthalts in Lissabon nun auch ein intensives Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament führen können. Mit dem Vertrag von Lissabon sind die Rechte der nationalen Parlamente ja gestärkt worden, was die europäische Zusammenarbeit betrifft. Und deshalb ist es unseres Erachtens notwendig, verstärkt den Dialog unter den Parlamentariern der einzelnen nationalen Parlamente zu führen. Und dies noch dazu in einer Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in einer für die europäische Zusammenarbeit, insbesondere unter den Euro-Ländern, äußerst spannenden Zeit, in der viele Weichen gestellt werden für die künftigen nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Wir konnten bei unserem Besuch in Lissabon mit einer Reihe von Gesprächspartnern aus der Regierung und dem Parlament, aber auch aus Kreisen der Wirtschaft uns schon einen Eindruck verschaffen über die Situation im Land, die wirtschaftliche Situation, gerade jetzt im Laufe des letzten Jahres, in der Zeit, in der Portugal Programmland ist, und konnten dabei feststellen, dass die objektiven Daten sich zweifellos verbessert haben. Die Daten bei der Haushaltskonsolidierung, die Daten beim Handelsbilanzüberschuss, das alles sind positive Signale, die zum Ausdruck bringen, dass die Anstrengungen Portugals in Richtung Konsolidierung der öffentlichen Haushalte, in Richtung Veränderung der Strukturen am Arbeitsmarkt, im Sozialbereich, im öffentlichen Dienst schon Früchte tragen, dass allerdings dies alles jetzt in einer Phase ist, in der die Menschen diese Umstrukturierung auch spüren. Und das ist für Sie, für die Parlamentarier aller Fraktionen natürlich schon eine schwierige Aufgabe, den Menschen klarzumachen, das ist jetzt notwendig, um dauerhaft und langfristig wettbewerbsfähig zu sein in einer globalisierten Welt, in einer Welt in Europa, in der zunehmend die Länder voneinander auch abhängig sind. Wir spüren ja alle, dass die Auswirkungen von nationalen Entscheidungen unmittelbar wirken in andere Euro-Staaten und europäische Staaten hinein, dass wir also nicht mehr als Nationalstaat alleine auf der Welt sind, sondern miteinander zunehmend verflochten und, wie gesagt, auch fast voneinander abhängig sind. Und deshalb ist dieser Dialog auch so wichtig, weil in diesem Europa die Nationalstaaten und die nationalen Parlamente nicht weniger wert sind, sondern wir zumindest in unserer Partei, wir wollen einen europäischen Staatenbund. Wir wollen die nationale Souveränität erhalten, wissen aber, dass wir mehr auf europäischer Ebene zusammenarbeiten müssen, mehr koordinieren müssen, dass wir Regeln aufstellen müssen, die dann auch eingehalten werden. Das Aufstellen der Regeln alleine ist es nicht, sondern sie müssen eingehalten werden, sie müssen kontrolliert werden, und wenn sie nicht eingehalten werden, muss es dafür Sanktionen geben. Wenn wir das nicht tun, dann bleibt nur der Weg zurück in die Nationalstaaten, was niemand will, das hoffe ich zumindest, und oder der Weg, nationale Souveränitäten aufzugeben, und das wäre auch nicht das Ziel, das wir anstreben. Deshalb, wie gesagt, der Dialog. Ich glaube, dass wir uns heute in der uns zur Verfügung stehenden Zeit darauf konzentrieren sollten, einmal zu diskutieren darüber, wie die Situation jetzt als Programmland Portugal bei Ihnen aussieht, wie Sie die Lage beurteilen. Können Sie den Anforderungen der Troika gerecht werden? Wie können wir Sie noch unterstützen im Bereich der, ja, auf dem Weg zu einer wirklichen Wettbewerbsfähigkeit, auch zu mehr Wachstum, um das Problem der Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen? Und vielleicht können wir dann in einem zweiten Teil aber auch noch ein bisschen darüber reden, wo soll denn dieses Europa, unser gemeinsames Europa hingehen? Welche Vorstellungen haben wir jenseits der aktuellen Bekämpfung der Krise? Denn auch dieses dürfen wir nicht vergessen. Krisenbewältigung ist das eine, aber wir haben eine Diskussion auch darüber, wie geht dieses Europa weiter? Welche Vorstellungen haben wir davon? Da ist man leicht geneigt, in einer Krisensituation den fünften Schritt vor dem ersten zu machen. Deshalb gilt auch hier einen realistischen Blick, einen auch besonnenen Blick in die Zukunft zu richten, aber nicht stehen zu bleiben, sondern diesen weiteren Weg auch konstruktiv zu beschreiten. In diesem Sinne würde mich sehr interessieren, von Ihnen mal aus Ihrer Sicht dargestellt zu bekommen, wie bewerten Sie die jetzige Situation? Werden Sie den Anforderungen der Troika gerecht? Was ist noch zu tun? Wie können wir Sie dabei begleiten? Zunächst nochmal ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dieses Gespräch mit Ihnen zu führen.
Senhora Presidente, muito obrigado por esta intervenção. Penso que as indicações que tinha sobre as intervenções da parte da mesa estão por agora concluídas. Eu tenho aqui, temos entre nós representantes de três grupos parlamentares, dos três maiores partidos representados no Parlamento Português, que em conjunto representam bem mais de 80% do eleitorado e dos deputados. Eu, antes de dizer, enfim, aquilo que me pronunciar um pouco sobre os temas que referiu, eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares, foi isso que nós combinámos. Senhor Deputado Carlos Costa Neves, do PSD, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão do Orçamento, Sra. Vice-Presidente do Grupo de Amizade, distintos convidados, caros colegas, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que, como sabem, é um dos partidos que com o CDS constitui a maioria e, portanto, assegura o Governo de Portugal, também eu queria dar as boas-vindas à vossa delegação, à delegação da CSU, dizer que gostamos muito de vos ter aqui, acima de tudo apreciámos muito o vosso gesto de terem escolhido Portugal para visitarem este ano com uma delegação tão representativa do vosso partido. E, portanto, sejam bem-vindos. Porque estão no fim da vossa visita, estou certo que já têm toda a informação do nosso país, já têm também algumas opiniões formadas. E eu o que gostaria de vos dizer hoje é de que, como terão visto nestes dias, a nossa relação com o memorando de entendimento com a Troika, o facto de estarmos sujeitos a um apoio dessas entidades, marca um pouco a vida, marca muito a vida política em Portugal. Distinguimos essa solidariedade, reconhecemos essa solidariedade, sabemos que numa situação muito difícil em que Portugal estava, esse apoio foi fundamental, essencial, portanto reconhecemos isso e reconhecemos como tarefa nossa fazer as reformas necessárias e pôr em ordem as finanças públicas. Portanto, não é uma imposição do exterior, é algo que nós assumimos como tarefa nossa, como importante para o país, como tarefa para o país. Temos cumprido, estamos determinados a continuar a cumprir, como aliás têm reconhecido as sucessivas visitas dos representantes da Troika, já fez 4, vai fazer mais 5, sabemos que a próxima é no fim de agosto, portanto estamos muito determinados nesse processo. Também terão consciência que é um processo que não é fácil, é um processo duro. É um processo duro que exige sacrifícios a muitos portugueses. Há uma taxa de desemprego que subiu vertiginosamente, que já atingiu os 15%. Essa taxa de desemprego entre os mais jovens vai para além de um terço do número dos desempregados, vai para 33%, pelo menos, e portanto é um processo muito duro. Claro que simultaneamente estamos muito convencidos que estamos no caminho certo e, por outro lado, vemos resultados desse nosso esforço. Por estes dias, a novidade é de que, pela primeira vez em 70 anos, atingiremos o equilíbrio da nossa balança comercial. É verdade que descem as importações, mas também é verdade porque sobem as exportações e isso efetivamente dá-nos força para continuar. E portanto, eu estou convicto que a nossa parte, a parte de Portugal, aquilo que depende dos portugueses, vai ser feito, vai continuar a ser feito. Só que nós não estamos sozinhos no mundo e fazemos parte da União Europeia. Nós somos parte da União Europeia. E é preciso que a União Europeia faça também a sua parte. Esta crise, que é uma crise que não é só portuguesa, tudo seria fácil se o problema fosse só Portugal. Esta crise atinge a União Europeia. A União Europeia tem reagido, tem dado muitos passos acertados. Registei a frase de que não se pode dar o quinto passo sem dar o primeiro, mas realmente temos que andar mais depressa. Estamos a ir muito devagar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Teria sido importante que o último Conselho Europeu fosse mais rápido no assegurar o cumprimento das suas decisões. Seria importante que a União Europeia mais rapidamente cumprisse as decisões certas que tem tomado. Na nossa perspectiva, tem feito o necessário, mas não tem feito com o ritmo necessário. E, portanto, queria acabar com um pedido à vossa delegação, queria terminar com um pedido à vossa delegação, primeiro que continuem a seguir o esforço e o empenho com que estamos a fazer esta caminhada e, em segundo lugar, que dessem também o vosso contributo para que a União Europeia seja mais determinada, para que a União Europeia seja mais rápida e para que na União Europeia haja não só mais união entre os Estados-membros, mas também haja mais União Europeia, porque aquilo que precisamos é mais Europa. Não há uma moeda única com uma soma de Estados-membros muito virados para si próprios e para os nacionalismos e egoísmos, só há uma moeda única e só faz sentido numa União Europeia, verdadeiramente União Europeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Srs. Presidentes das duas Comissões, da Associação Europeia de Orçamento e Finanças. Agradeço também, em nome do Partido Socialista, a presença desta delegação da CSU, da Baviera, da Alemanha. Em nome do Partido Socialista, irei aqui dar uma visão ligeiramente diferente daquela que já foi expressa, respondendo à pergunta direta que a Sra. Deputada Gerda Asselfeld aqui nos deixou. Queria começar, contudo, por dizer que o Partido Socialista, que está neste momento na oposição, sempre foi um partido europeísta e que esteve sempre na linha da frente da Constituição Europeia e do aprofundamento dessa mesma Constituição. O Partido Socialista estava no governo quando Portugal pediu a adesão à União Europeia, o Partido Socialista estava no governo quando Portugal aderiu à União Europeia, o Partido Socialista estava no governo nos momentos principais, designadamente quando foi instituída a moeda única, o Partido Socialista estava no governo quando foi assinado o Tratado de Lisboa. Portanto, estivemos sempre na linha da frente e continuamos a estar. E o facto de Portugal estar sob assistência financeira externa e sob um programa de ajustamento não obsta a que o Partido Socialista entenda que devamos continuar, Portugal deva continuar a estar na linha da frente a propor o aprofundamento da União Europeia. Temos, portanto, sustentado numerosas propostas que estão agora em discussão na Europa de aprofundamento. Nós entendemos que a União Económica e Monetária, na sua atual configuração, no seu atual figurino, está extremamente desequilibrada e têm de ser instituídos mecanismos suplementares que ainda não foram instituídos. Apoiámos a ratificação por Portugal dos dois tratados, o Tratado sobre o Mecanismo de Estabilização Financeira e também o Tratado Orçamental, o chamado Tratado Orçamental. Votámos favoravelmente esses tratados, mas entendemos que esses tratados não são suficientes para aquilo que é necessário nesta altura. Não apenas para resolver os problemas que a Europa tem neste momento, as crises sucessivas que a Europa tem enfrentado neste momento, designadamente a chamada crise da dívida soberana ou crise do euro, mas também para constituir aqui um maior equilíbrio ao nível da União Económica e Monetária. O Partido Socialista tem, portanto, apoiado várias propostas que têm sido debatidas, designadamente a consolidação do papel do Banco Central Europeu, designadamente também o lançamento de mecanismos de mutualização do risco da emissão de dívida soberana. Mas respondendo diretamente à questão que a senhora deputada Gerda Axelfeld nos colocou sobre se Portugal tem estado a cumprir e se sente que é possível o cumprimento do programa de ajustamento, eu tenho uma visão, o Partido Socialista tem sustentado uma visão que tem vindo a distanciar-se da visão do Governo a esse propósito. O Partido Socialista tem apoiado o cumprimento dos objetivos do memorando de entendimento e, portanto, nesse aspecto tem havido consenso também com o Partido Socialista no sentido do cumprimento desses objetivos. O Partido Socialista apoia a consolidação orçamental e acha que essa consolidação é essencial, mas o Partido Socialista entende também, para além do trabalho de consolidação orçamental, temos de ter políticas que visem o crescimento e o emprego, uma vez que sem essas políticas não é possível garantir uma consolidação orçamental duradoura e sem essas políticas o futuro que resta a Portugal é um futuro de mero empobrecimento. Em relação aos objetivos, a leitura dos indicadores últimos é uma leitura que não recolhe consenso entre o Governo e o Partido Socialista. O Governo tem entendido que está a atingir esses objetivos e que existem indicadores nesse sentido, já aqui foram referidos os indicadores das exportações e do equilíbrio da balança comercial, embora haja várias leituras desse equilíbrio. Nós estamos a comparar-nos com uma altura em que havia a Segunda Guerra Mundial na Europa, é natural que Portugal nessa altura tivesse um equilíbrio da balança comercial, uma vez que não estava sequer envolvido na guerra. Portanto, há aqui comparações que talvez não colham totalmente. Mas é certo que tem havido uma evolução favorável da balança de transações, da balança de pagamentos, da balança com o exterior, sendo certo que essa evolução favorável está a diminuir de ritmo. E com alguns sinais de crise também ao nível das economias, das principais economias europeias, temos dúvidas de que possamos manter esse ritmo ao nível das nossas exportações. Mas o que é certo é que, e já aqui foi referido, para além desses indicadores que poderão ser considerados positivos, embora não decisivos, Para além desses indicadores, nós temos neste momento indicadores que são indicadores muito preocupantes. Já aqui foi referido pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves o alto índice de desemprego, acima de 15%, e as projeções das organizações internacionais são no sentido que se atinja os 16% ou mais por cento do desemprego, com particular incidência no desemprego jovem. Portugal tem neste momento talvez a geração mais preparada de jovens, a geração melhor preparada de jovens ao nível académico, e contudo essa geração está a ser desperdiçada e está a ser obrigada a sair para o exterior. Com isso nós não teremos futuro e isso preocupa-nos. Por outro lado, temos um acréscimo brutal de falências das empresas, muitas famílias a terem de entregar as suas habitações aos bancos por não conseguirem pagar os créditos hipotecários que têm com esses mesmos bancos, custo generalizado da vida que atinge particularmente os mais desfavorecidos, decréscimo do consumo e do investimento que não nos permitem ser otimistas em relação ao futuro da nossa economia. E, portanto, o Partido Socialista tem-se distanciado gradualmente em relação àquilo que são as políticas que estão a ser desenvolvidas e temos dito que, sem prejuízo da necessidade de mantermos o programa de consolidação orçamental, é necessário também termos políticas de crescimento e de criação de emprego, políticas de investimento que permitam ter perspectiva para o futuro da nossa economia. Sabemos que isso passa também pela Europa. Sem a Europa e sem a Alemanha não é possível que isso suceda. E por isso também temos tido algum papel ao nível internacional no sentido de sensibilizar, e aproveitamos a vossa presença aqui, que agradecemos, aproveitar essa presença para difundir a mensagem, nossa mensagem, de que embora Portugal esteja empenhado no cumprimento dos objetivos, achamos que esses objetivos porventura não poderão ser cumpridos se não tivermos a coragem e a possibilidade de algumas mudanças do trajeto que temos vindo a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de abrir a intervenções dos nossos convidados, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, que também integra a coligação do Governo, o Sr. Deputado Michael Seufert, aliás, o nome alemão, uma vez que é Deutschstammig, que é, digamos, de origem, tem origem também alemã.
Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto é assim, mas ainda assim, por respeito ao Parlamento e aos meus colegas, usarei a minha língua materna, que é o português, e não a paterna, que era o alemão, que é a vossa língua materna, mas queria cumprimentá-los a todos também, aos nossos visitantes da CSU, aos seus presidentes, Sr. Vice-Presidente, Sr. Embaixador, e agradecer-lhes a vinda cá a Portugal. Como já aqui foi dito, o facto de terem escolhido Portugal neste momento para destino da vossa viagem é algo que é fruto dos tempos, naturalmente, e das preocupações que nós conhecemos que existem na Alemanha com a situação portuguesa, mas não posso deixar de dizer que a senhora Hasselfeld já referiu aquilo que aqui viram nesta curta viagem ou nesta curta visita, esperamos nós tenha servido para levarem a mensagem para casa de que as coisas aqui estão a fazer-se de acordo com o estipulado. E não é retórica dos partidos do Governo, é a própria Troika que o reconhece nas quatro avaliações que já fez e que são positivas no que diz respeito ao cumprimento do memorando de entendimento. E é a nossa convicção também que, é mais do que evidente, que sem esse programa de assistência, sem esse memorando de entendimento, Portugal não teria possibilidade de sair da crise das dívidas. Um país que, por várias razões, se endividou ao nível da dívida pública durante muitos e muitos anos, chegámos a uma situação insustentável no ano passado e sabemos bem que o memorando de entendimento nos permite aqui comprar algum tempo, se quisermos, entre uma bancarrota em 2011 ou um programa que permita ajustar a economia em mais algum tempo, em 3 ou 4 anos, para depois regressar com contas públicas consolidadas ao financiamento normal, é natural que todos preferimos o programa de financiamento. É natural também, no entanto, que esse programa não possa deixar de ser exigente com as nossas contas públicas. sendo um programa necessário, eu diria inevitável, é um programa que exige muito também. Eu julgo que, se levarem também essa mensagem de regresso para a Alemanha, a mensagem de que em Portugal o programa de ajustamento não passa por nós sem deixar marcas. Deixa marcas, é evidente, algumas já foram aqui referidas. A retração da despesa pública e o aumento dos impostos que têm sido escolhidos pelas duas vias para equilibrar as contas públicas provocam, têm consequências na economia real, como devem calcular, e essas consequências têm também efeitos reais no dia-a-dia dos portugueses. E a variável que nós muitas vezes olhamos para medir isto é naturalmente o desemprego e a evolução do desemprego. E o desemprego tem subido, o que é normal. É evidente que enquanto o Estado gastava para financiar determinados setores da economia, esses setores podiam empregar, quando isso deixa de acontecer, esses setores retraem-se. O que está, no entanto, a acontecer, como aqui também já foi referido, é que a retração no consumo interno está a ser substituída com vantagem por exportações. E isso tem permitido que a queda na evolução do PIB não tenha sido tão gravosa quanto poderíamos esperar, mas tem também significado que, por exemplo, tem outro tipo de problemas ao nível da receita do Estado. Porque o Estado, naturalmente, sobre o consumo interno, tem receita ao nível dos impostos, nomeadamente nos impostos, no imposto sobre o valor acrescentado, na MEVER, isto é, mas ao contrário, quando exporta, apesar disso ajudar a atenuar a retração na economia, não gera o mesmo tipo de receitas para o Estado. E um dos indicadores em que as coisas não tenham estado exatamente de acordo com as previsões é exatamente na receita pública, na receita do Estado. Não porque Portugal não tenha feito um trabalho, que é um trabalho meritório e que já tem vindo, não é deste governo, dos governos anteriores, de combate à informalidade na economia. Esses indicadores têm todo o Estado muito acima do previsto no que diz respeito às fugas aos impostos, mas simplesmente porque a redução do consumo interno, e apesar do aumento das exportações, não tem permitido uma evolução favorável da receita pública. Por outro lado, também, é verdade, não posso deixar de o dizer, nós sabemos bem que o programa de ajustamento não traz só dificuldades para nós portugueses, traz também naturalmente para quem está na Alemanha a representar o contribuinte alemão e os eleitores alemães. E sabemos também, eu julgo que é mais do que evidente, de que nos vossos círculos eleitorais também vos devem perguntar, bem, enfim, o que é que vocês estão a fazer com o dinheiro dos contribuintes. Eu julgo que se levarem aquilo tudo que ouviram aqui hoje e aquilo tudo que espero que tenham ouvido ao longo destes dias de volta para casa, respondendo à pergunta da senhora Hasselfeld, já é uma grande vantagem. Se é facto que estão, como aqui nos disse, convictos de que aqui em Portugal as coisas estão a correr de acordo com o que estava acordado com a Troika e que as coisas estão a correr no interesse negociado entre o anterior governo e essa mesma Troika, no interesse do programa de ajustamento, isso é uma mensagem muito valiosa que podem levar para a Alemanha e dizer aos vossos eleitores e aos contribuintes alemães que não estamos a comprar apenas tempo para que tudo fique igual. Simplesmente, para que as coisas mudem, isso tem custos também para nós, e é natural que aqui tenhamos ouvido que poderia, porventura, haver outros caminhos. Eu julgo, e o CDS julga que não, que este caminho que está a ser seguido é um caminho que deve continuar a ser seguido, e mantemos e estamos plenamente convictos de que ele levará a que, uma vez feito esse ajustamento na economia, que as coisas se equilibrem no melhor sentido também para todos nós. Nesse sentido, terminar esta intervenção grande, agradecendo-lhes mais uma vez a vossa visita, dizendo-lhes que espero que levem essa mensagem de regresso, mas que seja uma mensagem sobretudo convicta, e não apenas uma mensagem política, mas uma mensagem que nasça daquilo que aqui viram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu teria também alguma coisa a dizer, sobretudo sobre a questão europeia, mas eu penso que é a altura de abrir o debate e a discussão a eventuais intervenções, contributos, questões dos nossos convidados. Pergunto se alguém quiser usar da palavra, que se inscreva, que assinale. Apenas peço que se identifique, uma vez que eu não tenho o gosto de conhecer o nome de todos e cada um dos vossos convidados. Por favor, Sr. Deputado.
Herr Vorsitzender Pinto, Herr Vorsitzender Caprita, Frau Vizepräsidentin Jairo, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Überwindung der Staatsschuldenkrise in der Europäischen Union eint uns, und wir haben natürlich die Gespräche im Finanzministerium und bei der Notenbank geführt und hatten den Eindruck, dass die Zahlen zumindest in die richtige Richtung gehen und die Anpassungsprogramme Wirkung zeigen. Und wir bitten aber auch um Verständnis, dass die Hilfsleistungen bei unseren Bürgern zu Hause auf große Skepsis stoßen. Und es gibt natürlich berechtigte Bangen, dass wir auch in Deutschland geradezu mit diesen Geldern eine Überforderung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bekommen und wir natürlich keine Wachstumsprogramme auf der Grundlage von neuen Krediten wünschen, weil das sehr schwierig zu vertreten ist. Und wir sind der Auffassung, dass ohne Einsparungen, ohne Anpassungsprogramme nach unserer Ansicht kein Erfolg zu erzielen ist. Darüber hinaus befassen wir uns sehr intensiv mit der Regulierung des Finanzmarktes. Und dazu meine Frage, inwieweit Sie in Ihrer Arbeit die Finanzmarkttransaktionssteuer sehen, wie Sie Basel III sehen und wie Sie die Entwicklung einer Bankenunion verstehen. Wir haben bisher noch nicht ganz verstanden, welche Effizienz mit einer Bankenunion entstehen soll.
Estas perguntas foram dirigidas, penso eu, sobretudo ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, mas eu iria dar penso que é mais rápido se nós juntarmos várias perguntas. É a pergunta, Sr. Deputado, aqui que se inscreveu.
Herr Staatssekretär Christian Schmidt.
Peço desculpa.
Staatssekretär im Verteidigungsministerium.
Por favor. Bitte nehmen Sie das Wort.
Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Darlegung Ihrer Bemühungen und Anstrengungen, den Haushalt zu konsolidieren. Das ist ganz im Sinne dessen, was wir im Fiskalpakt auf europäischer Ebene verabredet haben und verdient viel Respekt. Ich will deutlich sagen, dass wir schon auch durch die Gespräche in den letzten Tagen auch spüren konnten und selbst als Politiker und Parlamentarier wissen, dass das kein einfacher Weg ist. Ich will allerdings darauf hinweisen, dass wir nicht ganz ohne Erfahrung in diesem Punkt sind. Wir hatten im Jahr 2005 eine Überdehnung unserer Sozialstrukturen bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit von über 5 Millionen Menschen in unserem Lande. Wir haben darauf geantwortet mit einer Reduzierung der Sozialausgaben und das bringt per se natürlich bei den Betroffenen Kritik. Die signifikanten Punkte, die ich nicht im Einzelnen aufzählen will, aber doch, weil sie einen, den wir dann in der Großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD im Jahre 2007 umgesetzt haben, war beispielsweise die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Eine bis heute nicht geliebte, aber beim Blick auf die demografische Entwicklung, die, wenn ich mir das richtig sehe, in Ihrem Land ziemlich ähnlich ist wie unsere, unvermeidbare Frage. Ich sage das, wir haben Erfolg gehabt damit von 2005 und haben auch die Wirtschaftskrise Lehman Brothers einigermaßen überstanden, wenngleich in Wahrheit ein Teil der europäischen Probleme dadurch erst evident geworden ist und auch die Höhe der Verschuldung in unserem Lande von über 80% BSP natürlich davon herrührt, dass sie signifikant in den Jahren 2009 und 2010 gestiegen ist. Aber ich glaube, dass wir, da nehme ich gerne auch den Hinweis des sozialistischen Kollegen auf, natürlich wissen, dass Wachstumsprogramme notwendig sind. Man muss nur fragen, wie man sie finanziert und in welche Richtung sie zielen. Dass es völlig ungesund ist, für einen wirtschaftlich starken und kulturell hochstehenden Kontinent wie Europa, der jungen Generation nur beschränkt Perspektiven bieten zu können. Und wenn ich in Ihr Nachbarland Spanien blicke, nahezu die Hälfte der jungen Menschen ohne Arbeitsplatz sind, das kann niemanden ruhig lassen. Da muss man natürlich dran arbeiten. Und es kann auch nicht nur ein Brain Drain entstehen, wenngleich ich glaube, dass es durchaus auch für den einen oder anderen innerhalb der Europäischen Union Perspektiven geben kann. Wir stellen nur fest, dass in unserer Bevölkerung, den Bürgern, die wir vertreten, der Blick auf die anderen Länder halt auch sehr kritisch ist. Deswegen wird bei uns im Augenblick gerade diskutiert, um beim Beispiel der Rente mit 67 zu bleiben, ob die verkürzt dargestellte Position des französischen Staatspräsidenten Hollande in seinem Lande die Renteneintrittsalter auf 60 wieder zu reduzieren, die Botschaft ist, die wir von unserer Bevölkerung gegenüber erklären können, wenn wir gleichzeitig erwarten, dass diese Bevölkerung auch Einsparungen vornimmt und in gewissen Rahmen Solidarität über ESM und anderes zeigt. Mir steht es nur nicht an, dass ich Einzelheiten in anderen europäischen Ländern anspreche, aber das ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung, die nun nicht jede einzelne Verästelung in unserem schwierigen Geschäft überhaupt noch nachvollziehen kann, irgendwo ein so ein Punkt, wo wir sagen, ja Moment mal. Insofern darf ich sagen, dass wir mit dem, was wir aus Ihrem Land zurücknehmen, sehr positiv berichten können. Das will ich doch sehr aus für meine Seite, für mich persönlich sehr unterstreichen und ich dürfte den Respekt ausdrücken. Gleichwohl wissen wir, dass wir noch nicht über dem Berg sind und dass die Schwierigkeiten letztendlich sich in den nächsten Jahren erst auch noch mal manifestieren werden. Und Sie brauchen keine Appelle, Sie wissen selbst, was Sie zu tun haben, aber im Gegensatz zu manchen, dem einen oder anderen europäischen Land, tun Sie das auch. Und das nötigt uns Respekt ab. Bitte auch um Verständnis, und da schließe ich an den Kollegen Michelbach an, dass wir allerdings in eine unkonditionierte Strukturierung von Finanztransfers oder Haftungen uns nicht in der Lage sehen, einzutreten. Ich meine allerdings auch, dass dies nicht die Notwendigkeit ist, sondern dass dies eher denjenigen, die sich nicht so anstrengen wie Sie, es erleichtert, in dem Verständnis zu bleiben, man könnte alles tun, ohne bestraft zu werden, sozusagen finanziell bestraft zu werden. Ein letzter Punkt ist, dass wir über die Erhöhung des Kapitals der Europäischen Investitionsbank und über die Programme des besseren Better Spending, die zu meiner Überraschung außerordentlich hohen Anteile von Geldern auf europäischer Ebene, 55 Milliarden, die noch nicht ausgegeben worden sind, glaube ich, auch zielgerichtet gerade in die Länder, an die Programmländer geben können. Ich möchte das Wort Peripherieländer nun wirklich vermeiden, denn ich glaube, es ist eine gewisse Zumutung, so zu tun, als irgendwo wäre das Zentrum und drumherum wäre das nicht. Sie haben ja einen Punkt, und das ist abschließende Frage, den Sie immer einbringen könnten. Sie haben eine eigene portugiesische Gemeinschaft von portugiesischsprachigen Ländern. Sie sind die Brücke in den Atlantik. Sie sind die Brücke über den Atlantik und Sie haben mit Ihrem portugiesischsprachigen Land Brasilien einen Punkt, eine vertiefte, spezielle Beziehung hinein nach Südamerika. Und meine Frage wäre, welche Möglichkeiten Sie sehen, diesen wirtschaftlich durchaus prosperierenden Land auch attraktiv zu machen, sich in Europa stärker zu engagieren. Vielen Dank.
Obrigado, Herr Abgeordneter Silberhorn.
Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass es für das Verständnis der Krise wichtig ist, zu sehen, dass die Ursache nicht allein in der Verschuldung der öffentlichen Haushalte liegt, sondern die Ursache der Krise liegt in Leistungsbilanzdefiziten, die sich über Jahre aufgestaut haben, die finanziert werden durch Kredite und damit geht eine wachsende Verschuldung der öffentlichen Haushalte einher. Wenn aber die Ursache der Krise in einem Mangel an Wettbewerbsfähigkeit liegt und nicht alleine in hoher Verschuldung, dann werden wir diese Krise alleine mit Geld auch nicht bewältigen können, sondern wir können mit Geld nur Zeit gewinnen und diese Zeit muss genutzt werden, um die nötigen Reformen zu unternehmen bei der Konsolidierung der nationalen Haushalte und für strukturelle Reformen in Wirtschaft und Verwaltung. Wenn das nicht gelingt, dann werden wir sehen, dass immer mehr Länder unter die Rettungsschirme rutschen. Und das macht uns ernste Sorge. Wir sehen in den letzten Monaten, dass immer mehr Länder Kreditwürdigkeit einbüßen, dass immer weniger Kreditgeber da sind für immer mehr Empfängerländer unter den Rettungsschirmen. Wir haben jetzt gesehen, dass Italien herabgestuft worden ist. Frankreich wurde bereits im letzten Jahr herabgestuft. Wenn immer weniger Kreditgeber ihre Kreditwürdigkeit auch noch einbüßen, dann stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit der Rettungsschirme. Und deswegen ist unsere Sorge, wenn die Bonität der Kreditgeber und die Kreditwürdigkeit Deutschlands in Frage gestellt würde, dann wären die Rettungsschirme nicht mehr wirksam. Und damit würden die Rettungsbemühungen scheitern. Und deswegen ist unser Anliegen, dass die Länder, die Finanzhilfen erhalten, ihre Reformen erfolgreich durchführen. Und unser Anliegen ist, dass außer Deutschland zumindest Italien und Frankreich als starke Kreditgeber erhalten bleiben, weil sonst die Wirksamkeit der Rettungsschirme leidet. Wir sehen mit großem Interesse, dass es in Portugal einen nationalen Konsens darüber gibt, dass Reformen notwendig sind. Es gibt ein klares Reformprogramm der Regierung. Es gibt bei allen Schwierigkeiten doch ein breites Verständnis in der Bevölkerung, dass man etwas tun muss und dass Reformen notwendig sind. Und es gibt eine funktionierende Verwaltung, die in der Lage ist, diese Reformen auch durchzusetzen. Alles das sehe ich persönlich in Griechenland nicht. Und deswegen glaube ich, dass der Erfolg der Rettungsschirme ganz entscheidend davon abhängt, dass Portugal und im Übrigen auch Irland erfolgreich sind. Wenn wir zeigen können, das funktioniert, dann kann man diesen Weg weitergehen. Aber es hängt entscheidend davon ab, dass Sie in Portugal mit Ihrer Politik erfolgreich sind. Und deswegen will ich Sie in Ihrem Kurs bestärken. Und es gibt ein zweites, was aus meiner Sicht für den Erfolg notwendig ist. Wir müssen neben Deutschland auch Frankreich und Italien als starke Kreditgeber erhalten. Deutschland haftet in den Rettungsschirmen nur mit 27%. Aber Frankreich und Italien haften ebenfalls mit jeweils etwa 20%. Ohne die beiden wird es nicht gehen. Und deswegen legen wir so großen Wert darauf, dass auch in Frankreich und Italien die nötigen Reformschritte unternommen werden, damit beide Länder als starke Volkswirtschaften in der Europäischen Union die Stabilität dieser Währungsordnung mit sichern können. Und ich will zu Italien vielleicht nur eines sagen. Wenn man das Durchschnittseinkommen der Bevölkerungen betrachtet, liegt es in Italien höher als in Deutschland. Wenn man nicht nur die Verschuldung der öffentlichen Haushalte betrachtet, sondern die implizite Staatsverschuldung, also auch einbezieht, was in den sozialen Versicherungssystemen an Anwartschaften entstanden ist, dann liegt die Gesamtverschuldung Deutschlands bei 193% des Bruttoinlandsprodukts und die Gesamtverschuldung Italiens bei 146% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, die finanzielle Stabilität in Italien ist von den Fundamentaldaten her deutlich stärker als in Deutschland. Und deswegen wäre ein Kurs verheerend, der allein auf eine Vergemeinschaftung der Haftung mit Blick auf Deutschland abzielt, sondern die Stabilisierung des Euro setzt notwendig voraus, dass Italien und Frankreich einen Kurs der Reformen mitgehen und selbst als starke Kreditgeber erhalten bleiben. Und deswegen bitte ich Sie auch hier auf Brüsseler Ebene um Ihre Unterstützung und Mithilfe. Vielen Dank.
Muito obrigado. Gostaria também de dizer alguma coisa sobre as questões especificamente europeias, mas penso que houve aqui questões dirigidas ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita. Iria passar-lhe a palavra para intervir, uma vez que não registro para já mais inscrições. Sr. Deputado Eduardo Cabrita, tem a palavra.
Muito obrigado, caro Presidente. Eu agradeço aos colegas parlamentares alemães as questões colocadas. E diria que, fundamentalmente, estamos de acordo que a resposta à crise financeira europeia exige uma resposta europeia. E eu que sou eleito pelo Partido Socialista,
É tradição do Parlamento Português que a Comissão de Orçamento e Finanças é presidida pelo principal partido da oposição. Reafirmo aquela que é a visão europeísta que a esmagadora maioria dos partidos parlamentares portugueses e especificamente o Partido Socialista têm. E a leitura que fazemos é que a Europa não tem respondido adequadamente e tem respondido tardiamente, como disse o colega Costa Neves em primeiro lugar, tem respondido tardiamente àquilo que é a necessidade de uma resposta a uma crise que começou com a desregulação dos mercados financeiros em 2007-2008 e que então se transferiu para a credibilidade das dívidas soberanas. A evolução recente demonstra, aliás, que a eficácia da resposta não passa por uma visão nacionalista, assentando numa visão estritamente adequada a cada um dos 27 Estados-membros ou de cada um dos 17 Estados-membros do euro, mas sim por uma resposta mais forte à escala europeia. E nessa medida, a matéria não foi ainda discutida na Comissão de Orçamento e Finanças, mas acompanho o relativo, a relativa desilusão com a insuficiência da resposta dada no último Conselho Europeu. Portugal, a Comissão de Orçamento e Finanças, bom, acompanham a Comissão Europeia naquilo que é a necessidade de reforço de uma resposta europeia, isto é, mais regulação dos mercados financeiros. Os factos recentes verificados no Reino Unido com um dos maiores bancos europeus demonstram que os mercados financeiros que tiveram grande responsabilidade na eclosão da crise não aprenderam ainda as lições da crise de 2007 e 2008. E isso exige uma resposta mais adequada que impeça os efeitos devastadores sobre as economias europeias das práticas financeiras desreguladas. Por isso, nós suportamos a criação à escala europeia, há um consenso no Parlamento Português sobre essa matéria, de um imposto sobre as transações financeiras, nos termos da proposta da Comissão Europeia. Igualmente, achamos positiva a decisão de criação de project bonds. Project bonds significa que, em áreas prioritárias para a competitividade da Europa, como as novas energias, energias renováveis, a utilização das novas tecnologias ou o reforço das redes de transportes, designadamente na área ferroviária e nas ligações marítimas, esses são elementos fundamentais de criação de uma identidade europeia e de reforço da coesão europeia. E obrigações que permitam financiar esses projetos são uma evolução no bom sentido, tal como entendemos necessária a criação de Eurobonds. Há uma posição do Parlamento Português com diferentes tons sobre o ritmo e sobre o condicionamento, mas o Partido Socialista defende a criação de Eurobonds no quadro de uma resposta europeia que permita travar a evolução preocupante que referiu e que afeta hoje, como disse o colega, três das quatro maiores economias europeias. Quanto à União Bancária, não é clara ainda a sua natureza. E por isso, num quadro de reforço da coordenação de políticas à escala europeia, nós acompanhamos com interesse esse movimento, ainda que não tenha resultado do último Conselho uma plena clarificação sobre a natureza desse movimento. Mas, no quadro do reforço de uma resposta europeia à crise, nós acompanhamos interessadamente esse desenvolvimento. Estamos de acordo igualmente com o reforço da participação do Banco Europeu de Investimentos, que foi objeto de uma decisão do último Conselho, que vemos de forma positiva. A nível nacional, o Partido Socialista tem defendido também um reforço da intervenção do Banco Central Europeu. Não é possível ter uma moeda única sem ter os instrumentos de política monetária semelhantes àqueles que o Reino Unido ou os Estados Unidos têm. O déficit das contas públicas no Reino Unido ou nos Estados Unidos é superior ao déficit médio na zona euro. É no Reino Unido de cerca de 10%, é nos Estados Unidos de cerca de 9%, o déficit das contas públicas nos 17 países da zona euro está acima, ligeiramente acima dos 6%, ainda que com uma distribuição desigual entre os Estados-membros. Nós entendemos que a resposta aqui não é o voltar à Europa de costas voltadas, é mais Europa. É essa a visão que genericamente tem tido consenso na Comissão de Orçamento e Finanças e que o Partido Socialista enfatiza particularmente. É por isso que, apoiando inequivocamente uma estratégia de consolidação orçamental e tendo por isso votado favoravelmente a ratificação do Pacto Orçamental, nós defendemos que, ao lado dele, exista também um pacto para o crescimento e o emprego. E também a nossa preocupação relativamente ao processo de ajustamento português é relativamente à adoção pelo Governo de opções que afetam o crescimento, que acentuam a recessão e que têm efeitos, aliás, na dificuldade hoje reconhecida face à queda das receitas fiscais em que sejam atingidos os objetivos. Portugal, de facto, como foi dito pelo Secretário Parlamentar da Defesa, Portugal no quadro europeu tem um papel particular. Portugal tem uma relação privilegiada com os outros 7 países de língua oficial portuguesa. Não só o Brasil, que hoje é uma das maiores economias à escala global, com os seus cerca de 200 milhões de habitantes, mas também com países importantes em África ou com Timor na Ásia. Mesmo em África, economias como Angola e Moçambique são hoje economias com taxas de crescimento muito significativas, à volta de em valores entre 8 a 10% nesses dois grandes países. E por isso, esta ligação é fundamental. E este é um bom exemplo. Nós entendemos que no programa de privatizações, a receita não é tudo. E a manutenção de Lisboa no quadro da privatização da Companhia Aérea Portuguesa, a manutenção de Lisboa como o hub, a plataforma de ligação aérea da Europa à América do Sul, sobretudo ao Brasil e à África, é um elemento essencial para a competitividade portuguesa, para o futuro da economia portuguesa e, diria também, para a competitividade europeia, fruto desta ligação histórica. E este é um bom exemplo como o ajustamento orçamental deve estar ligado a uma visão estratégica que vá para além do curto prazo da redução, em alguns pontos percentuais, da dívida ou do déficit, mas que permita reforçar a competitividade estrutural da economia a longo prazo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a aproximar-nos da hora limite em que temos de encerrar esta sessão. Eu queria só fazer aqui três pequenas referências muito sintéticas. A primeira, sobre a situação portuguesa, já foi dito, tiveram conhecimento durante estes dias da atual situação. Queria só dizer que o contexto internacional e portanto, os pressupostos económicos e até da situação internacional, quando foi assinado o memorando, a meu ver, e penso que é cada vez mais, enfim, consensual, se tem vindo a alterar e a alterar de forma negativa
e penso que isso também deve ser considerado, enfim, nas próximas avaliações do memorando. Quanto às reformas estruturais, existe um programa de reformas estruturais, mas como toda a gente sabe, essas reformas não dão, é impossível que deem resultados a curto prazo, a prazo imediato. Já foi feita a referência à comunidade de países de língua portuguesa, o Brasil, Portugal tem diversificado as exportações também para esses países, tem substituído destinos de exportações comunitárias por exportações fora da Europa. No caso do Brasil, por vezes é mais difícil, uma vez que há também uma problemática de protecionismo que se prende com outras questões mais técnicas que não quero aqui aprofundar. Sobre a situação europeia, eu queria dizer que a Comissão de Assuntos Europeus tem acompanhado aquilo que muitas vezes, ironicamente, se designa como as sucessivas cimeiras da última oportunidade. E eu gostava de frisar aquilo que ouvi também já dizer o Sr. Presidente da República Portuguesa, não bastam declarações, é preciso que haja ações concretas. No fundo, ações concretas que também sirvam para superar o que, a meu ver, foi uma falha, um defeito na concepção, no desenho da zona euro, que, enfim, abriu alguma fragilidade à especulação, mesmo quando os países, o que aconteceu, a meu ver, há pouco tempo em Itália, estão a progredir no sentido correto, com reformas corretas, são, por vezes, punidos crescentemente, o que é uma evolução disfuncional. O que mostra que realmente há aqui não só que aproximar as competitividades com reformas estruturais, mas também que criar mecanismos de evolução para um novo estádio de integração que atenuem essas possibilidades de especulação com as diferenças de risco. É preciso ver como, com regras que deem garantias aos contribuintes nacionais, evidentemente, mas penso que sem essa evolução para esse novo estádio de integração será impossível nós evitarmos essas tensões internas e elas ressurgirão. E por último, queria apenas fazer uma referência, que é uma preocupação do Parlamento Português, penso que se tem acentuado na reação contra a crise uma certa deslocação para um federalismo de executivo, do poder executivo. Penso que isto deve ser dito num Parlamento. É a nossa preocupação que o acompanhamento pelos Parlamentos e o controle parlamentar, que o poder de decisão nestas matérias, que é em parte um poder orçamental, permaneça no Parlamento. Muitas vezes temos vindo a assistir a decisões que são tomadas pelo executivo, que depois se compromete a conseguir transpô-las para as ordens internas através de decisões correspondentes dos Parlamentos, o que, enfim, não posso deixar de registar, muitas vezes quase corresponde a uma inversão. Penso que, como parlamentares, todos devemos estar atentos a essa evolução e reforçar os poderes de acompanhamento dos Parlamentos no processo de construção europeia. Em nome da Comissão de Assuntos Europeus, era isto que eu queria dizer. Pergunto à Sra. Gerda Asselfeld se pretende usar da palavra ou se há mais alguma inscrição. Caso contrário, se não houver, uma vez que nos aproximamos do final, teríamos de encerrar esta sessão. Bitte schön.
Sehr gerne. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst einmal meine Anerkennung aussprechen in Bezug auf das, was Sie hier in Portugal im vergangenen Jahr geleistet haben. Es waren schwierige Entscheidungen, die Sie gemeinsam im großen Konsens, fraktionsübergreifend entschieden haben. Und nach allem, was wir heute beurteilen können, waren es richtige Entscheidungen. Ich möchte Sie ausdrücklich darin bestärken und Sie bitten, auf diesem Weg auch fortzufahren. Es wurden vorhin in einer Reihe von Wortmeldungen die anstehenden Anliegen auch noch erörtert, nämlich für Wachstum zu sorgen und die Wirtschaft in Portugal wettbewerbsfähig zu machen. Das ist zweifellos neben den Konsolidierungsmaßnahmen eine weitere notwendige Disziplin. Es ist unumstritten. Wir haben das auch in Deutschland bei allen Debatten zum Ausdruck gebracht. Wir sind solidarisch gegenüber den Krisenländern. Wir helfen, um Zeit zu gewinnen, wie das der Herr Kollege Silberhorn auch zum Ausdruck gebracht hat. Zeit zu gewinnen, um die notwendigen Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auf den Weg zu bringen und Zeit zu gewinnen, um den Haushalt zu konsolidieren. In der veröffentlichten Diskussion scheint mir, ist die Haushaltskonsolidierung, das Sparen immer in den Vordergrund gerückt worden. Und die notwendigen Wachstumsimpulse, die Veränderung der Wettbewerbsstrukturen, die Verbesserung der Wettbewerbssituation wurde zwar immer noch ein bisschen erwähnt, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so in den Vordergrund gerückt. Und dann wird bei Wachstumspakt gleich an, oder bei uns zumindest häufig an Wachstumsprogramme gedacht, die dann wieder schuldenfinanziert werden. Das ist nach unserer Meinung der falsche Weg. Begrüßt wird bei uns die Aufstockung der Mittel für die Europäische Investitionsbank. Begrüßt wird auch die Konzentration auf die Strukturfonds und die Kohäsionsfonds in Brüssel. Da sind noch Gelder nicht abgerufen. Und begrüßt wird auch eine breitere Pilotphase, als das bisher angedacht wurde bei den sogenannten Projektbonds. Sie haben es angesprochen. Allerdings, wenn es um die kurzfristige Impulsgebung für Wachstum mit schuldenfinanzierten Programmen geht, dann haben wir etwas Bedenken. Denn die Gefahr, dass damit Strohfeuereffekte, nur kurzfristige Effekte verbunden werden, die dann wieder sogenannte Blasen hervorrufen, ist doch relativ groß. Und der dauerhaften, nachhaltigen, langfristigen Verbesserung der Situation der einzelnen Länder ist nicht geholfen. Unsere Erfahrung ist, auch aufgrund der Entscheidungen, die wir in der letzten Legislaturperiode schon getroffen haben, dass die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in Strukturreformen am Arbeitsmarkt, in der Sozialpolitik, in der Steuerpolitik liegt. Nur dann, wenn sich Wirtschaft, wenn sich mittelständische Unternehmen entfalten können, wenn sie nicht durch eine zu hohe Steuerbelastung zum Beispiel, durch zu hohe bürokratische Vorschriften gegängelt werden, sondern sich wirklich am freien Markt entfalten können und die Exportchancen, die sich bieten, auch wahrnehmen können, dann werden sie auch langfristig zu einer Stabilisierung und einer Verbesserung der wirtschaftlichen Betätigung beitragen können. Das Gleiche gilt für die Sozialpolitik. Wir haben mit der Rentenreform, mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit auf 67 Jahre auch einen harten sozialpolitischen Kurs gefahren. Es wurde nicht von allen Bevölkerungskreisen honoriert, aber es ist aufgrund der demografischen Entwicklung einfach notwendig, weil wir sonst die Sozialversicherungen überfordern und zusätzliche Beiträge verlangen müssten, um die Renten bezahlen zu können. Und das wiederum wäre eine Belastung nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für die entsprechenden Unternehmen. Das heißt also, ich möchte Ihnen ein bisschen Mut machen, in die Strukturen, die dauerhaft dann die Bedingungen für eine bessere Wettbewerbssituation mit sich bringen, zu machen und die Strukturen in den Blick zu nehmen, um eine nachhaltige Verbesserung ihrer Wettbewerbssituation herbeizurufen. Und dazu gehört natürlich auch die Situation bei den Jugendlichen. Wir haben mit großem Interesse die Bemühungen der Ausbildung, der praktischen Ausbildung der Firma Siemens mit VW und Bosch, dieses Joint-Venture-Projekt gesehen, in dem Hunderte von Jugendlichen ausgebildet werden in einem System, das ähnlich ist wie unser Berufsausbildungssystem, praktische Ausbildung in Unternehmen, begleitet mit schulischer Ausbildung Das ist, glaube ich, der richtige Einstieg von Jugendlichen in die berufliche Tätigkeit. Wenn sie das noch ausweiten können, dann wird das sicher von Vorteil sein. Und bei all diesen Bemühungen spielt dann sehr schnell eine Rolle die Diskussion um die sogenannten Eurobonds. Wir kennen die Diskussion auch bei uns im Land. Es gibt da eine durchaus kontroverse Diskussion in Deutschland. Wir in unserer Partei sind gegen gemeinsame europäische Anleihen, gegen Eurobonds. Die Grundlagen für eine Vergemeinschaftung von Schulden sind in Europa nicht gegeben. Sie sind derzeit nicht gegeben. Wir sollten wirklich versuchen, den Schwerpunkt auf die gleichgerichtete Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Nationalstaaten zu richten. Dazu gehört eine Konsolidierung der Haushalte, dazu gehört eine gleichgerichtete Finanz-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sozialpolitik, die nicht genau abgestimmt sein muss, aber die das gemeinsame Ziel haben muss, von sich aus eigenen Kräften wettbewerbsfähig zu sein. In dem Moment, wo wir gemeinsame Haftung, gemeinschaftliche Übernahme von Risiken und damit Vergemeinschaftung von Schulden machen, ist der Druck für die nationalen Parlamente und Regierungen in ihren eigenen Ländern für stabile Verhältnisse zu sorgen und insgesamt zur Wettbewerbsfähigkeit beizutragen, nicht mehr da. Ganz abgesehen davon, dass wir die Länder wie Deutschland und andere auch überfordern. Niemand in Europa profitiert davon, wenn die heute gesunden Länder auch noch krank werden. Und das bitte ich auch im Auge zu behalten. Wir sitzen alle in einem Boot und das Boot ist umso stabiler, je stabiler die einzelnen Nationalstaaten und Volkswirtschaften sind. Wo wir sie dabei unterstützen können, tun wir das gerne. Bei allem Verständnis dafür, dass das in der jetzigen Phase für Sie nicht einfach ist. Und gerade deshalb, und das können Sie uns abnehmen, dass wir diese Botschaft auch in Deutschland verbreiten, gerade deshalb möchte ich Ihnen nochmal meinen hohen Respekt, unsere hohe Anerkennung für das, was Sie in dieser schwierigen Phase leisten, zum Ausdruck bringen. Und darf Ihnen auch versichern, dass wir das, was wir in den vergangenen Monaten bei jeder Debatte im Deutschen Bundestag zum Ausdruck gebracht haben, dass wir dies auch weiterhin tun, nämlich zum Ausdruck bringen, dass Portugal in Bezug auf die ganzen Maßnahmen im Zusammenhang mit der europäischen Währung ja ein Vorbild, ein hervorragendes Beispiel ist, an dem deutlich wird, das Konzept dieser ganzen Übung, sage ich mal, der sogenannten Euro-Rettung ist richtig, nämlich Solidarität ja, aber in Verbindung mit eigenen Anstrengungen der betroffenen Länder. Und dieses funktioniert auch, wie man am Beispiel von Portugal sieht. Die objektiven Daten sind gut, sie sind auf einem guten Weg. Sie sind noch nicht am Ende dieses Weges. Und ich sage bewusst, wir sind noch nicht am Ende dieses Weges, weil wir Sie dabei nicht alleine lassen, sondern mit begleiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute für Ihre weitere Arbeit. Bedanke mich herzlich für die Möglichkeit, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und denke auch, dass es notwendig ist, diesen Dialog auch immer wieder fortzuführen, auf welchen Ebenen auch immer. Denn die Beteiligung des Parlaments, Sie sprachen es an, ist eine zunehmend wichtige. Dieses Europa darf nicht nur ein Europa der Exekutive sein, sondern alle diese Entscheidungen müssen rückgekoppelt werden in den nationalen Parlamenten. Und das ist auch eine wichtige Angelegenheit für die Diskussion, die in den nächsten Monaten mit Sicherheit noch fortgeführt wird, nämlich wie gestalten wir dieses Europa weiter? Geben wir Kernkompetenzen auf Europa ab, was vielleicht dann nicht mehr so demokratisch legitimiert ist wie heute? Wir wollen sehr darauf achten, in meiner Partei, in unserer Partei, dass nationale Souveränität im Kern erhalten bleibt. Dazu gehört die Stärkung der Parlamente, der nationalen Parlamente, dass aber notwendig ist, das, was auf europäischer Ebene vereinbart wird, zu kontrollieren, und zwar effektiv zu kontrollieren und auch zu sanktionieren, ohne dass die Beteiligung der nationalen Parlamente Schaden nimmt. Und deshalb haben wir auch bei allen Gesetzen, die wir jetzt verabschiedet haben, Fiskalvertrag, ESM-Vertrag, großen Wert darauf gelegt, dass bei jeder einzelnen Entscheidung das Votum des nationalen Parlaments ausschlaggebend ist und Grundlage für die Entscheidung der Regierung ist. Das hat uns viel Kraft abverlangt, war nicht immer ganz einfach. Und da haben eine ganze Reihe von Kollegen aus meiner Landesgruppe auch ganz wesentlichen Anteil gehabt, dieses durchzusetzen. Das bedingt, dass wir in der nächsten Woche, obwohl wir eigentlich schon Parlamentsferien haben, wieder zurückgerufen werden ins Parlament, um die Entscheidung beispielsweise für Spanien im Parlament zu treffen. Nicht von der Regierung alleine, sondern bevor die Regierung im Gouverneursrat entscheidet, das Votum des Deutschen Bundestages eingeholt werden muss. Ein bisschen mehr Arbeit in einer schwierigen Zeit und weit mehr Verantwortung, als wir das früher hatten. Auch das gehört dazu. Man kann sich nicht mehr zurücklehnen und sagen, das hat die Regierung gemacht und die haben es vielleicht nicht gut gemacht, sondern wir sind selbst mit dabei. Aber das ist Demokratie, so wie wir es verstehen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me também que, em nome do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha, agradeça esta visita e vos desejo uma continuação de boa estadia em Portugal. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.